Pega a sua revista, tem o esboço da mensagem para você poder acompanhar. No meio da sua revista tem o esboço da mensagem que você pode nos acompanhar. Dando continuidade aos nossos sermões sobre o Sermão do Monte, nós vamos pregar hoje Mateus capítulo 5, do verso 17 ao 20. Abre a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, do verso 17 ao 20. Mas antes disso, eu queria dizer para você que hoje para mim é um dia muito especial. Hoje a minha esposa está completando mais um ano de vida. E eu não podia deixar de mencionar isso, porque ela é uma pessoa muito especial na minha vida. Então eu não podia deixar de falar sobre isso. E eu queria desafiar você também. Você que é casado, você pode dizer para a tua esposa que ela é especial para você? Você pode falar para ela? Você, esposa, pode falar para o seu esposo que ele é especial para você também? Mas fala a verdade. Se isso não for a expressão da verdade, não fala, hein? Porque ao final da mensagem você vai ter que pedir perdão para ela, hein? Ou senão tu vai gerar uma encrenca aí e vai acabar num gabinete dos pastores. Aproveitando, você sabia que todos os nossos pastores são pastores de família? Todos os nossos pastores são pastores de família. Às vezes o pessoal pensa, ah, o pastor Silvaneiro é o pastor de família. Responsável pelo Ministério de Família, pelas atividades do Ministério de Família, sim, o pastor Silvaneiro. Mas todos os nossos pastores, todos eles têm uma rede de célula. E todos eles cuidam das famílias. Todos eles, o tempo todo, têm pessoas ali atendendo no gabinete, todo o tempo estão cuidando das famílias. Então, todos os pastores da IBB são pastores de família também. Vamos ao nosso texto. Mateus 5, 17 a 20 e do 33 ao 37. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a desobedecer, e aos outros fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. No 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jurem falsamente, mas cumpram os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo, seja seu sim, sim, e seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus amado, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, pelo privilégio que temos, Senhor, de poder ler a tua palavra, poder nos inspirar na tua palavra, para buscarmos uma maneira de viver, Deus, segundo a tua vontade, Pai. Pelo privilégio que temos, ó Deus, de ter o ensino do Senhor na palavra. Senhor, se revela a nós nessa manhã através dessa palavra, Pai. Aquilo que o Senhor já colocou ao meu coração, que o Senhor possa ministrar o coração de cada um aqui, Deus. Porque o desejo, Deus, é ouvir uma mensagem do Senhor. Por isso estamos aqui nesta manhã, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém? Nós temos intitulado essa série de mensagens de discípulo radical. E eu vou falar sobre a lei, Jesus e os juramentos. Uma definição de discípulo radical. O dicionário faz uma definição de radical. Radical, que é drástico ou brusco. Se encontra distante do que é considerado normal ou tradicional. Ser um discípulo de Jesus radical é ser diferente, é agir diferente, é viver diferente, viver de um modo diferente daquilo que nós temos visto, daquilo que o mundo tem ensinado. Então, temos que abrir mão de muitas coisas para ganhar muitas outras. O discípulo de Jesus e a lei. No verso 17, ele fala: não pense que vim abolir a lei ou os profetas, mas eu vim cumprir. Jesus veio cumprir a lei. Quando Jesus citou a lei, ele estava falando de tudo que foi dado, foi oferecido por Deus ao seu povo, através do profeta Moisés. Através de Moisés, através dos profetas. Para proporcionar uma vida justa, uma vida íntegra, uma vida segundo o propósito do qual Deus nos criou. Para o qual Deus nos criou. Uma vida transformada. E quando Jesus fala do cumprimento da lei, ele traz à luz uma interpretação diferente daquilo que o judeu estava dando para a lei. O judeu estava dizendo que Jesus não cumpria a lei, porque Jesus curava no sábado. Então, Jesus estava desobedecendo a lei. Mas você concorda com isso? Porque ele devia guardar o sábado também? A palavra diz: guardai os meus sábados. E Jesus fazia curas nos sábados. Mas Jesus estava criticando os fariseus por sua estrita observância da lei. Não era pela observância da lei. Ele estava criticando pelo extremo, pela maneira com que eles estavam interpretando a lei. A forma de interpretar e dizer que não podia curar no sábado, que Deus não podia operar um milagre no sábado, era uma hipocrisia. Era uma maneira errada de ver as coisas. Era somente o exterior. O interior era totalmente contrário, diferente. Era isso que Jesus estava falando. Você conhece pessoas assim? Pessoas religiosas? Pessoas que têm uma postura de santidade, mas que o seu interior não é aquilo. A sua prática de vida não diz, não representa aquilo. Somente uma casca. Estou na igreja, uma santidade. Né? Estou no meu convívio, fora do convívio da igreja, fora do convívio dos irmãos. Estou lá no meu trabalho, eu nem lembro que sou crente, nem lembro que tenho Deus. Mas não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que a lei de Deus nos ensina. Jesus mostra que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Havia uma inversão de valores dentro daquele contexto. E é isso que Jesus estava condenando. E ele fala então: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Em Lucas 6:5. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Essa era a lei que mais se destacava naqueles dias, que mais a crítica acontecia pelas curas que Jesus estava fazendo. Jesus restaura a verdadeira natureza da lei de Deus. Ele diz que ela obriga a uma total, radical santidade. Jesus exige uma maneira mais profunda de obediência aos mandamentos. É ser transformado, é ser diferente. Como nós temos agido diante da lei? Diante da lei de Deus, que é a sua palavra, qual é a nossa maneira de se relacionar com a palavra de Deus? Nós cumprimos a lei? Nós vivemos com ela debaixo do braço? Ou vivemos com ela na nossa mente, no nosso coração? Nós cumprimos a lei? Qual é o reflexo da lei de Deus na lei dos homens? Como que é a nossa postura em relação à lei que rege a nossa nação, que rege o país? Como temos agido diante das leis do nosso país? Confrontados pela palavra de Deus, As nossas ações têm que ser transformadoras também. Nós pagamos os nossos impostos em dia, nós cumprimos as nossas obrigações, ou nós fazemos igual o mundo, ou igual todo mundo faz? A carga tributária é muito grande, e aí eu também não cumpro com todas elas, porque é muito grande. Mas o que a lei maior me diz? Qual é o ensino da lei maior? Isso é ser radical. Isso é viver segundo a lei maior, que é a palavra de Deus. As leis de trânsito são boas e necessárias. Necessárias, sim. Você já imaginou se nós não tivéssemos nas nossas grandes avenidas um sinaleiro? Um sinal ali para controlar o trânsito? A gente percebe quando um desses sinais falha, você percebe a loucura que fica? Porque todo mundo se acha no direito de passar. Essa é a nossa natureza, nós achamos no direito. Então nós precisamos da lei. A lei que nos limita é necessária também. Mas se essa lei de trânsito é boa, por que nós descumprimos? De vez em quando eu ouço alguma pessoa compartilhando assim, pastor, eu estou tendo que fazer a reciclagem lá do Detran, porque eu perdi minha carta. Mas a lei é boa, e nós entendemos que nós devemos cumprir a lei. Você percebe a distorção? Nós temos a lei que limita a velocidade. E aí nós excedemos a velocidade. O chamado para ser seguidor de Jesus exige de nós uma ruptura radical com as estruturas do pecado e conceitos contrários à palavra de Deus que estão sendo difundidos em nossa sociedade. Você percebe isso? A nossa sociedade difunde a lei da permissividade. Tudo pode, depende. Mas a palavra não depende. Quando nós olhamos para a palavra, não depende. Como seguidores de Jesus, estamos sendo desafiados a viver e a ser diferentes. Você já parou para pensar o que a palavra nos ensina? De que maneira que ela nos desafia a vivermos e a sermos diferentes? Romanos diz o seguinte, Romanos 12, 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amolde, não tomem a forma deste mundo. Não seja igual a todo mundo. Se o mundo faz, é o mundo. Mas eu não faço. Eu não posso. Porque a palavra diz que eu devo ser diferente. A minha maneira tem que ser diferente. Precisamos viver diferente. Independente se o mundo está fazendo. Os seguidores de Cristo não podem fazer. Porque nós nos sujeitamos à vontade e à verdade. Você não faz só porque você não quer. Porque a nossa natureza muitas vezes quer fazer o errado. Porque a nossa natureza é pecadora. Mas quando eu me sujeito ao Espírito, a Deus, ao que Ele quer fazer, à maneira dEle fazer, aí eu ajo diferente, eu sou diferente e eu preciso ser diferente. Vivamos de maneira diferente. Daquela maneira em que, se você está lá no teu ambiente de trabalho, você está desenvolvendo as tuas funções, faça o seu melhor. Porque a palavra diz, tudo que fazei, fazei-o como que para o Senhor. Então eu tenho que ser o melhor profissional naquilo que eu estou fazendo. Não é aqui na igreja que você tem que ser um bom crente. Você tem que ser um bom crente todo tempo e em todo lugar. Porque você tem que ser sal e luz aonde você está. É isso que é cumprir a lei de Deus. É o amor, é o exercício do amor continuamente. É ter uma postura transformadora, onde as pessoas olham para você e dizem, há algo diferente naquela pessoa ali. Tem algo diferente na maneira dele ser, na maneira dele agir. É isso que é o grande desafio da lei de Deus para nós. Sermos e agirmos diferente. E o discípulo de Jesus e o juramento. No verso 33, Jesus diz, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jurem falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Alguns estudiosos entendem que essa proibição de Jesus era a respeito do juramento, e que o juramento era proibido universalmente, você não podia, não poderia jurar. Mas quando nós olhamos para a palavra, o próprio Senhor Jesus se submeteu a juramento. O apóstolo Paulo invocou a Deus como sua testemunha também, em Romanos capítulo 1, verso 9. Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu filho, é minha testemunha, e como sempre me lembro de vocês. Jesus está se referindo a um legalismo estreito e enganador, que exige um juramento específico para obrigar o cumprimento daquilo que foi falado. Jesus está se referindo a um legalismo estreito e enganador, que exige um juramento específico para obrigar o cumprimento daquilo que foi falado. Seu conselho para nós não é nunca prometermos ou jamais realizarmos um juramento, mas sempre que prometermos algo, devemos fazê-lo com temor de Deus. Se você prometeu algo a alguém, você tem que temer a Deus. Em primeiro lugar, se você se comprometeu, você tem que saber que é o nome de Deus. Havia uma época, creio que depois da reforma, em que as pessoas, quando faziam negócio com os cristãos, elas tinham confiança, elas tinham segurança. Elas não desconfiavam, elas não precisavam, porque elas sabiam que estavam fazendo negócio com pessoas honestas, com pessoas sérias. Como que é hoje a nossa sociedade? Como que é hoje no ambiente em que nós vivemos? Como que é hoje com as pessoas que se relacionam com você e comigo? Elas têm esse conceito? Elas têm essa segurança de que estão fazendo negócio com pessoas sérias, com pessoas honestas, com pessoas que temem a Deus e honram a Deus? É disso que o Senhor está falando. De integridade, honestidade, seriedade, respeito. É disso que nós precisamos. Moisés frequentemente parecia enfatizar o perigo do juramento falso e o dever de cumprir os votos feitos ao Senhor. Ele coloca, Deuteronômio 23, 21, ele diz, se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a cumpri-lo. Levítico, Êxodo 27, não tomarás em vão o nome do Senhor. Deuteronômio 23, 21, se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore a cumprir. Não jure falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Levítico 19, 12. Observamos que realmente esses ensinos da palavra trazem alertas com o intuito de evitar juramentos e votos em vão. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Mas isso é uma conquista, confiabilidade é uma conquista. E o que Jesus enfatiza em seus ensinamentos, o que ele queria nos ensinar, foi que homens honestos não precisam recorrer a juramentos. Homens honestos, pessoas honestas, não precisam recorrer a juramentos. Porque as pessoas vão confiar naquilo que nós falamos. As pessoas vão respeitar por aquilo que nós falamos. porque isso é uma questão de hombridade, de respeito, honestidade. Restauremos a confiança, sejamos agentes de mudança, confiando e sendo confiáveis. Restauremos a confiança, sejamos agentes de mudança. Esse é o teu papel, esse é o meu papel. Esse é o teu chamado, este é o meu chamado. Como discípulos radicais, nós precisamos fazer a diferença. Aonde nós estivermos, temos que ser diferentes. Porque somos seguidores. Seguidores do caminho. Seguidores do Senhor Jesus. E eu queria falar um pouco mais sobre a verdade. O discípulo de Jesus e a verdade. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. O que passar disso vem do maligno. Olha o desafio. Olha o compromisso com a verdade. Olha o compromisso com a palavra. Verdade, o dicionário diz que é a manifestação ou expressão do que se pensa. Olha só que interessante. Expressão do pensamento. Autenticidade, boa fé, sinceridade. Tudo isso foi tirado da palavra. Porque isso é a verdade, é verdade. Temos aqui um ensino profundo, principalmente nos nossos dias, que parece que a confiança nas pessoas está fora de moda. Essa é a impressão que a gente tem. Parece que hoje todo mundo desconfia de tudo e de todos, não se confia em ninguém. Mas por que isso? Dizer a verdade é pouco valorizada. Numa cultura do jeitinho, onde os fins justificam os meios. Essa é a nossa cultura. Esse é o ambiente em que nós vivemos. Dá-se um jeitinho, tira-se uma vantagem aqui. Mas não é isso, não é essa a nossa postura. Não é isso que o Senhor quer de nós. Não é dessa maneira que nós somos chamados para viver. O forte desejo que todas as pessoas têm de serem aceitas, queridas, elogiadas e de manter uma imagem positiva perante os outros, muitas vezes as levam à desonestidade e à falta de transparência. Até vou ler de novo. O forte desejo de todas as pessoas de serem aceitas, queridas, elogiadas e manter uma imagem positiva perante os outros, muitas vezes as levam à desonestidade e à falta de transparência nos relacionamentos. Que triste isso. Muitas vezes as pessoas mentem para tentar fugir de uma consequência de um erro cometido. Ao invés de falar a verdade, de ser honesta e pagar o preço, é mais fácil mentir. Mas a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Uma mentira vai levar a outra mentira. Mas isso tudo é pela nossa inclinação para o engano. Nossa inclinação, nossa tendência para o mal, nossa tendência para o pecado. Essa é a essência da natureza humana depois da queda. Essa é a tendência humana depois da queda. Mas o próprio Deus dá muito valor a tudo o que dizemos. Por isso ele nos ensina na sua palavra a sermos diferentes. Guardai a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. É isso que o Senhor nos fala em Salmos 34, 13. Guardai a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Sendo assim, precisamos aprender a reconhecer nossas falhas e admitir nossos erros, para nos afastarmos de toda mentira. Mas reconhecer os erros, reconhecer as nossas falhas, não é fácil. Não é algo natural. Por isso que nós temos que estar na presença do Pai, nós temos que estar buscando a Deus, nós temos que estar buscando comunhão com Deus. para fazer e sermos diferente. Só seremos diferente através da presença de Deus em nós. Mentira, engano, propósito, igual a falsidade. Aquilo que engana, aquilo que ilude, fantasia, ilusão. Mas se eu perguntar para você, você costuma mentir? Se eu perguntar para você se você costuma mentir, eu acredito que você vai dizer que não. Você conhece a Deus, você conhece a verdade, você conhece a palavra, mas vivemos em uma sociedade onde a mentira faz parte da cultura. O povo latino tem na mentira uma maneira de resolver pequenas e às vezes grandes questões, infelizmente. Estamos falando de uma cultura. Não é o que acontece com o europeu, né? Muitas vezes, até quando a pessoa é direta e honesta, nós costumamos dizer, nossa, que pessoa grossa, que pessoa estúpida. Só que muitas vezes é a honestidade, é a sinceridade, é a verdade. Quando a sua esposa ou namorada pergunta a respeito da roupa dela, meu bem, eu estou bem? Qual é a tua resposta? Você é honesto com ela? Se ela não estiver bem, você vai falar a verdade? Você está percebendo? Nas pequenas coisas, muitas vezes nós acomodamos as situações. Nos pequenos detalhes, nós acomodamos. Mas falar a verdade pode gerar uma discussão. Não, não está bem e tal. Não, mas eu, na verdade ela só queria saber, ela não queria a sua opinião, ela só queria fazer a pergunta. Então, às vezes, a gente precisa entender esses detalhes, senão a gente vai arrumar uma encrenca depois, né? Eu queria passar um videozinho sobre um fato, sobre essa verdade. Ele está sentindo...
Gostava do Pepe?
Gostava.
E agora?
E agora? O que nós vamos fazer? Ah, eu tinha uma ideia.
Qual a ideia?
Ah, nós fomos ali no shopping e comprar outro Pepe que tal.
Não, filho. O Pepe foi pro mundo das fadas, agora não tem mais Pepe.
Tá no shopping?
Não, no shopping tem, mas você não pode mais ter Pepe. Porque todo Pepe que você tiver, as fadas vão levar.
Isso é muito foda. Papai.
Oi, filho.
Isso é muito foda. Que triste isso, não é?
Ah, filho. Mas ele foi seu amigãozão, mas estava na hora dele ir embora. Porque você já está ficando grande, filho.
Mas eu sentindo muito foda.
Ah, mas já passa, tá bom?
Tá bom.
Eu fico do seu lado. Daí eu te ajudo a você passar por essa fase.
Tá bom.
Tá bom?
Tá bom.
Amo você, filho.
Te amo, papai.
Você viu o vídeo, né? O Nicolas, todo mundo ficou compadecido com o Nicolas ali. Mas pense, nós ensinamos as crianças a mentir desde cedo. O papai tomou a Pepe e aí disse que foi para o mundo das fadas. Você percebe? Mas nós achamos isso natural. Porque muitas vezes nós já fizemos isso também. Então nós ensinamos as crianças a mentir desde cedo. É essa maneira que nós vamos, que a sociedade vai incutindo e que nós vamos nos acomodando, nós vamos nos amoldando a ela. E a palavra diz: não vos amoldei, não vos conformei, mas transformai-a pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. É, falar a verdade nem sempre é uma escolha fácil. Mas tenha certeza, sempre será a melhor escolha. Sempre será a melhor escolha. Essa tem que ser a nossa maneira. Esse tem que ser o nosso jeito. A verdade é uma decisão que envolve a ética. E a ética tem assumido mudanças conforme a situação, conforme o momento. Essa é a sociedade nossa hoje. No teu trabalho, toca o telefone, a sua secretária atende. Ou no seu consultório, no seu escritório, aonde você estiver. E aí tem um cliente do outro lado da linha esperando uma resposta de algo que você combinou, de algo que ele precisa fazer com você. Mas você ainda não tem a resposta. O que que você faz? Atende e responde honestamente? Olha, eu ainda não tenho a resposta? Ou você não atende e manda a secretária dizer que você não está? E isso pode acontecer dentro de casa. Alguém atende o telefone, ó, fala que eu não estou. Aí é uma criança que atende e você está passando uma mensagem. Mentira. Mentira. Mentira nos relacionamentos. E isso está muito mais perto de nós do que nós pensamos. Isso está muito mais próximo do nosso dia a dia do que muitas vezes a gente para pensar. Qual tem sido a sua postura? Lidamos com questões éticas constantemente. Mentira é contrária à verdade. E quando a Bíblia declara que a verdade nos liberta, em João 8:32, ela faz uma declaração que é profunda e que engloba muito mais que em verdades que possam sair da nossa boca. A verdade nos liberta. Nós temos uma predisposição para mentir e precisamos sempre nos lembrar deste fato. Eu diria até desse defeito que está no nosso chip. Precisamos centrar o nosso alvo na proposta de Cristo, que é a verdade em nós. É a verdade de Cristo em nós. É a palavra de Cristo. Contra aquele defeito que está no chip. É a palavra, o antídoto. Honestidade é uma qualidade fundamental para a solidificação do nosso caráter. Levítico 19:11 diz: não furtem, não mintam, não engane uns aos outros. Você quer viver assim? Não furtem, não mintam, não engane os outros. Seja honesto nos teus relacionamentos. Deus odeia a mentira, porque Ele é a verdade. Deus é a verdade. Satanás, entretanto, é o pai da mentira. João 8:44. O cristão precisa dizer a verdade, e não só isso, deve dizer a verdade em amor. Você percebe a diferença? Dizer a verdade, às vezes com grosseria, mas não é assim. Dizer a verdade em amor. Uma família não pode ser feliz quando não tem relacionamentos honestos. Um casamento não pode ser bem sucedido se houver desconfiança entre os cônjuges. Quando insistimos em dizer a verdade, estamos sendo discípulos de Cristo Jesus. Discípulos radicais. Esse tem que ser o teu e o meu compromisso com a verdade que é Deus. Viver com integridade é um grande desafio. Mas somos desafiados pelo Senhor Jesus a sermos íntegros. Esse é o padrão de Deus. Porque o Senhor é santo e Ele quer de nós santidade. palavra de Deus diz que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Mas, 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo. Em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Você percebe o desafio que a palavra nos traz? Você percebe a mudança daquilo que a palavra nos traz? A maneira diferente de viver, o modo diferente de ser? É dessa maneira que o Senhor está nos chamando. E hoje, qual é a sua predisposição em cumprir a lei? Você está disposto? A lei maior que a lei de Deus. E a lei dos homens, que também nós somos desafiados a cumprir. Os ensinos da palavra trazem esse despertamento. E Jesus diz, os homens honestos não precisam recorrer ao juramento. Precisamos aprender a reconhecer as nossas falhas e admitir os nossos erros para nos afastarmos de toda a mentira. Feche seus olhos, eu pediria que a banda subisse. Feche seus olhos, vamos refletir um pouco sobre a palavra. Aquilo que Deus falou ao teu coração, aquilo que você entendeu e aquilo que você não entendeu ainda, peça que o Espírito Santo de Deus revele a você. Que Ele descortine a sua mente, o seu coração, para toda a verdade. Quais as atitudes que eu preciso tomar diante de tudo aquilo que eu vi hoje? Você precisa mudar alguma coisa? Precisa acertar algumas coisas com Deus? Precisa pedir perdão por suas atitudes? Que tem contrariado a vontade e a lei de Deus? Precisa fazer um acerto com Deus? Com os olhos fechados nesse momento. Decidir mudar as minhas atitudes é sempre um desafio. Mas nós precisamos decidir falar a verdade e viver a verdade. Porque a verdade é o próprio Deus quem nos chama, quem nos desafia. Você tem algo para colocar na presença de Deus neste momento? Dobra os seus joelhos agora. Se você entendeu o que você precisa fazer, é um conserto. Dobra seu joelho antes de nós orarmos. Nós vamos orar. Se você entendeu que precisa mudar algumas atitudes, que nós vamos sair daqui com atitudes diferentes, dobra seu joelho. Nós vamos colocar para Deus essa necessidade de mudança, de transformação, de atitude segundo a palavra de Deus. Esse é um chamado radical para sermos radicais com o pecado e com todo engano, com toda mentira. Vamos orar? Deus amado, nós nos colocamos diante de Ti, Deus. Reconhecendo, Deus, que somos falhos, que somos pecadores e que precisamos sim, Pai, da Tua graça. Precisamos sim, Deus, em muitos momentos agirmos e sermos diferentes nos nossos relacionamentos, na nossa maneira, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de fazer as nossas coisas. Queremos pedir, Deus, que com a Tua graça, com o mover do Teu Espírito, o Senhor nos capacite, Pai, para agirmos e sermos diferentes. Queremos colocar diante do Teu altar, Deus, tudo aquilo que temos feito de errado, e pedir, Senhor, que com Tua graça, que com Tua misericórdia, o Senhor nos ensine a fazer diferente, a sermos diferentes, Pai. Nos ajuda, Pai, agirmos com integridade, com honestidade, e a sermos sal e luz diante desta sociedade corrompida. Porque Tu és o nosso Deus, porque nós o tememos e nós queremos Te agradar, Senhor. É em nome de Jesus que oramos. Amém e amém.